Olá a todas, todos e todes. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Psi Vivências. No Psi Vivências, nós falamos sobre as vivências cotidianas que a psicologia nos proporciona. E o nosso principal objetivo é trazer informação sobre saúde mental da maneira mais acessível possível. Aqui, nós falamos sobre as minhas, as suas, as nossas vivências. O Psi Vivências também é pensado e desenvolvido por psicólogos inquietos frente às demandas sociais. Bom, esse é o nosso podcast e meu nome é Ariel Souza.
Olá a todos, olá Ariel, sejam bem-vindos. Meu nome é Gabriele, mas como vocês já sabem, pode me chamar de Gabi.
E esse segundo episódio tem o título Tá Todo Mundo Ansioso? Sim, pessoal, nós falaremos sobre ansiedade. E antes de mais nada, eu quero deixar o significado, a definição para vocês. E diante disso, eu vou me amparar pelo Dicionário de Psicologia, American Psychological Association, APA, de 2010, que diz que a ansiedade é um estado de humor caracterizado por apreensão e sintomas somáticos de tensão, em que o indivíduo antecipa um iminente perigo, uma catástrofe, um infortúnio. Então, isso é um pouquinho da definição, mas nós falaremos ainda muito sobre ansiedade neste episódio.
Depois dessa explicação do Iriel, eu trouxe para a gente refletir alguns dados sobre os transtornos de ansiedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com maior índice de pessoas com transtorno de ansiedade, cerca de 18 milhões. Já no planeta, estima-se uma média de 300 milhões de pessoas, sendo que as mulheres compõem 60% desse total. E 95% dos ansiosos estão entre 18 e 59 anos. No Brasil, a ansiedade já é a terceira maior causa de afastamento do trabalho. E mundialmente, ansiedade e depressão têm um custo de 1 trilhão à economia mundial por ano.
Bom, Gabi, eu não sei com você, mas muito da minha experiência eu trago de pessoas com muitas dúvidas sobre o que é medo e sobre o que é ansiedade. Então, penso que esse episódio pode contribuir com essas dúvidas que as pessoas têm, até mesmo trazer essa informação que é importante. Então, vamos lá. Medo é um mecanismo de defesa biológico. Tanto ansiedade quanto medo são emoções, fazem parte do leque de emoções que nós temos. Então, o medo é uma expectativa do perigo real, do que está na minha frente. E sentir medo é absolutamente normal, é um mecanismo de proteção desse perigo que está à minha frente. O medo sempre vai nos dizer: sobreviva, sobreviva. Então, o medo, ele não quer que nós adoecemos. Então, é legítimo, todos nós sentimos medo em algum momento, né, da nossa vida. Por exemplo, na pandemia, nós sentimos medo, e esse medo faz com que a gente sobreviva. Através do quê? Através do uso de máscara, através, né, do álcool gel, lavar as mãos, evitar aglomeração. Então, tudo isso faz parte de uma dinâmica, de uma estrutura dessa emoção medo. Diferente da ansiedade, que a ansiedade também é emoção, ela é fundamental, ela é funcional e benéfica. Muitas pessoas pensam que a ansiedade não é algo bom, e é bom. Então, por exemplo, temos um processo seletivo amanhã. O que que a ansiedade nos faz? Nos preparar, ver a rota, a roupa que eu vou usar, o que eu pretendo falar. Ansiedade. Ela deixa e ela se torna disfuncional quando ela prejudica o bom funcionamento da nossa vida, fazendo com que nós tenhamos pensamentos muitas vezes distorcidos da realidade, pensamentos catastróficos, né? Hiperestimação dos fatos. E o que é hiperestimação dos fatos? Pegar o que é de um tamanho e eu generalizar. Eu superestimar, colocar um peso maior do que de fato é. E também a ideia dos pensamentos do e se, quem nunca, né? E se, e se, e se, e nunca fico satisfeito com a resposta. Então, esse é um pouquinho da diferença entre o medo e a ansiedade. Ah, esqueci também de falar algo muito importante. A ansiedade, ela traz uma característica principal de luta e de fuga. Então, o que que isso quer dizer? O corpo geralmente se mobiliza para enfrentar a ameaça. Então, ou eu vou fugir daquela situação, entrar num processo de evitação, ou eu vou enfrentar, né? E nesse processo de enfrentamento, o meu corpo fica totalmente tenso, os músculos ficam enrijecidos, a respiração fica mais rápida, os batimentos cardíacos, é porque eu estou me preparando de antemão para uma ameaça que muitas vezes eu não sei se vai acontecer ou não. Tá? Então ela tem essa característica da luta, do me preparar ou de fugir, né, dessa situação, entrando num processo de evitação e se tornando posteriormente um ciclo, né, vicioso na nossa vida.
Pensando nisso, eu trouxe para vocês alguns sintomas que podem ajudar a diferir, né, o que é essa ansiedade natural do que é essa ansiedade patológica. A gente precisa entender que todos esses sintomas eles vão acontecer com muita frequência e numa forma muito grande. Então, eles podem realmente se tornarem incapacitantes, eles te prejudicarem a realizar as tarefas do dia a dia. Isso é um sinal de alerta, né? Então, para iniciar, eu trouxe aqui alguns dos principais sintomas físicos, né? Claro que alguns desses sintomas físicos, principalmente, eles podem também definir outras questões de saúde. Por isso que a gente precisa olhar sempre em torno do contexto geral, né? E claro, procurar auxílio médico, psicológico, para entender a origem desses sintomas, né? Mas alguns dos principais sintomas físicos da ansiedade patológica é respiração ofegante, falta de ar, falta ou excesso de apetite, insônia, palpitações, suor excessivo, mãos frias, ondas de calor, dores no peito, a famosa taquicardia, agitações físicas, sabe aquela perninha que não para de balançar, aquela mão que fica o tempo todo estralando, dor de barriga constante, né? Então, o tempo inteiro passou por uma situação, gerou um pouco mais de estresse, um pouco mais de ansiedade, a barriga vai lá e começa a dar sinais, e aí vem diarreias, né? Então, dores abdominais, tensão muscular, você tá o tempo inteiro tenso. Nisso, a gente inclui aqui também a questão do bruxismo, né? Que é aquela tensão no rosto, na mandíbula, você percebe que tá o tempo inteiro aqui com a mandíbula travada. Cansaço extremo, tontura e sensação de desmaio, aquela coisa de parece que eu tô fora do corpo. Enjoo, vômitos, zumbidos no ouvido. Esse é um dos sintomas que são incomuns, mas eles acontecem e normalmente quando acontece as pessoas não conseguem associar a essas crises de ansiedade. Dores de cabeça constantes, boca seca, reações inclusive no fígado, problemas de garganta, né, constantes, função respiratória mais fraca, aquela coisa do ir no banheiro fazer xixi toda hora. E a famosa insônia. E agora eu vou trazer alguns dos sintomas psicológicos ou emocionais, né? E diferente dos físicos, que são coisas que nos incomodam, sintomas psicológicos em si a gente tem muita dificuldade para reconhecer e perceber, né? Dar uma atenção para aquilo que está incomodando. A gente é muito acostumado, eu gosto muito de dizer isso para as minhas pacientes, que a gente se acostuma com muita facilidade ao sofrimento. Quando é físico, a gente fica muito assustado, né? Então, pode-se pensar em outras doenças, a gente costuma procurar ajuda. Mas quando é uma questão psicológica, algum sintoma mais emocional, a gente tem muita dificuldade em reconhecer isso como uma questão. Então, são sintomas que merecem atenção, porque são em maior nível, né? Eles incomodam, mas é essa questão, a gente se adapta, né, com muita facilidade. Mas alguns desses sintomas psicológicos são preocupação excessiva, que é a principal característica da ansiedade. É aquela coisa do nem aconteceu e você já tá preocupado, você já tá montando um cenário. Então, isso é uma dos principais. A questão da compulsão alimentar, uma dificuldade de concentração, perda de memória de curto prazo, excesso de pesadelos, dificuldade na aprendizagem, sintomas de depressão, dificuldade no trabalho, dificuldade nos relacionamentos, uma variação de humor que ela é extrema, então com muita rapidez eu tô bem, daqui a pouco eu já tô mal, uma vontade de chorar excessiva, sentir que você tá sob pressão o tempo todo, nervosismo, pensamentos repetitivos, geralmente envolvendo coisas muito ruins, como morte de alguém que você gosta muito, uma certa hiperatividade, sabe aquela coisa do abrir 15 janelas, 15 abas no computador e não lembro mais o que eu tô pensando, né? Então, volta ali para pensar, nossa, o que que eu ia fazer aqui mesmo? Problemas com falar em público, estar sempre assustado, uma angústia excessiva, pensamentos repetitivos, uma inquietação, uma dificuldade em enfrentar mudanças, dificuldade de relaxar, dificuldade em conversar com familiares ou pessoas que você gosta, pensamentos ligados a doenças e sensações de morte, né? Então, não é só um medo de morrer, o medo de morrer é, mas também é um medo de perder alguém. Então, você acha que está prestes a morrer o tempo todo, é aquela questão do medo constante, dificuldade em lidar com situações adversas, medos irracionais, pensamentos obsessivos, um perfeccionismo que é extremo e que atrapalha o cotidiano, um medo de ser julgado, um medo de falar em público, falta de libido, as questões de repetição, uma sensação de constante de que você está perdendo o controle, paranoia, tudo vai normal, mas você acha que alguma coisa muito ruim vai acontecer, você vê perigo constantemente. Então, é importante a gente ficar atento a esses sintomas, né? E principalmente quando eles começam a atrapalhar o nosso dia a dia, a gente precisa procurar ajuda, né? E é importante a gente entender que a ansiedade, ela não é necessariamente algo ruim, mas quando ela atrapalha o bom funcionamento da sua vida, quando ela afeta as suas atividades cotidianas, que aí ela entra nesse quesito do patológico, ela passa a ser um problema. E aí é uma sensação de que você realmente está perdendo o controle. Isso não é bom. Então, nessa hora, é importante você procurar ajuda.
Bom, pessoal, então agora nós vamos falar sobre alguns transtornos de ansiedade, tá bom? Lembrando que esse podcast, ele não substitui o processo de psicoterapia, tá bom? Então, todo acolhimento, tratamento, diagnóstico precisa ser realizado por um profissional. Bom, primeiro que eu reservei aqui para falar para vocês é o transtorno de pânico, que é a recorrência de sintomas intensos de ansiedade que geralmente causam muitos medos, desconfortos e podem acontecer de repente, de uma hora para outra mesmo, tá? Em qualquer lugar ou situação. Chamamos essas sensações corporais de ataques de pânico. Então, alguns sintomas claros são as sensações de calor, de calafrio, tontura, a náusea, dor no peito e a sensação de morte. O transtorno de pânico, esses ataques de pânico, fazem parte de uma ativação de um sistema de defesa do nosso organismo para que possamos lidar com as situações de adversidade. Então, essas sensações, elas sempre estão priorizando a sobrevivência. Esse sistema é acionado em momentos de perigo e serve para nos alertar e proteger. Só que, muitas vezes, esses ataques, eles são alarmes falsos. E esse alarme acaba ativando todo o nosso corpo e trazendo diversos prejuízos para as nossas vidas. Então, vou citar aqui um exemplo para vocês. Digamos que estamos no elevador, né, e notamos que o nosso coração começa a bater muito forte. Um pensamento já vem. Será que eu estou tendo um infarto? Será que eu vou morrer? O que está acontecendo? E eu venho com uma emoção: medo, ansiedade ou angústia. Estas emoções acabam trazendo sintomas fisiológicos, né? A hiperventilação, aquela respiração ofegante, suor excessivo, e eu tenho muitas vezes um comportamento que é sair imediatamente do elevador. Então, percebem? Vocês estão percebendo o ciclo, como isso funciona? É bem, esses ataques de pânico, eles precisam, de fato, ser acompanhados, até porque as interpretações equivocadas, os pensamentos que eu tenho, aumentam a ansiedade, consequentemente, os sintomas. Então, dependendo do pensamento que eu tiver, isso vai corroborar para que eu tenha várias emoções disfuncionais e fique nesse ciclo vicioso que eu acabei de mencionar para vocês. Então, o ciclo de manutenção geralmente está nas interpretações que nós temos, né, do que está acontecendo. Acho que ficou claro para vocês, né, essas demandas de transtorno de pânico. Tratamento é psicoterapia, tá? Então precisa fazer psicoterapia para que o paciente consiga lidar de uma forma funcional. Então, o terapeuta vai trabalhar diversas demandas, como aceitação da ansiedade, entender o que se trata esse medo, os sintomas, o enfrentamento, né? Então, é muito interessante e muito importante, sim, o processo de psicoterapia. Existe também o transtorno de ansiedade generalizada, que é um transtorno crônico de ansiedade no qual o sintoma primordial é a preocupação, ansiedade excessiva. E essas preocupações geralmente estão associadas, né, a pensamentos que eu tenho do que vai acontecer comigo, né, na família, na vida financeira, em diversas questões que acaba afetando e prejudicando a minha vida funcional. Essa preocupação excessiva, ela prejudica muito, né, o paciente de forma eficiente no seu dia a dia, né? Por exemplo, em casa, no trabalho, no lazer, ele nunca consegue descansar, porque ele sempre está se preocupando. As coisas podem até estar alinhadas, enfim, mas ele tem um processo de ruminação, de preocupação muito evidente. E esse processo, ele acaba sendo muito desconfortável, porque a pessoa não consegue ter uma vida, né, de lazer. Ela sempre está no movimento de preocupação, tá? Então, esse é um pouquinho da ideia do transtorno de ansiedade generalizado, que nós chamamos, né, de TAG, tá bom? Também nós temos o transtorno de fobias específicas. Parece incomum, mas acontece bastante. A fobia específica é um estado persistente de medo exagerado de um objeto ou de uma situação específica. A característica mais marcante da fobia específica consiste nos fortes sentimentos de ansiedade ou medo que o indivíduo sente diante de algum objeto, que pode ser objeto, ou pode ser animais, ou pode ser andar de avião, altura, enfim, são demandas específicas que ele tem medo e acaba tendo os diversos sintomas até então já falado por nós. Os pensamentos sobre esse objeto, sobre essa situação, estão relacionados à fobia, fazem com que esse estado físico se altere e o corpo começa a ficar preparado para o perigo. E todos os sintomas então começam a vir de forma muito, muito intensa. Então, digamos que eu estou passando na rua e eu tenho uma fobia de um pombo. O pombo se aproxima, ele vai para cima de mim, vai me bicar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu começo a ter vários pensamentos e eu começo a ficar muito ansioso, angustiado, começo a ter reações fisiológicas, o coração começa a acelerar, taquicardia, sudorese, enjoo, né? E aí, enfim, tem o comportamento muitas vezes de fugir, gritar, e esse ciclo de manutenção sempre é qual a qualidade dos pensamentos que nós temos diante dessa ansiedade. E nós temos também o transtorno de ansiedade social. Nós temos que entender que a nossa vida humana é de sociabilidade. Por isso, podemos considerar que ter essa dificuldade de interação acaba prejudicando muito a nossa vida. O principal componente do transtorno de ansiedade social é o medo de ser avaliado negativamente em situações sociais. Uma apresentação na faculdade, um seminário, enfim, isso acaba fragilizando muito, né, o paciente. A pessoa que tem o transtorno de ansiedade social tem medo de agir, de mostrar os seus sintomas de ansiedade, de maneira que ele seja humilhado ou essa situação seja vexatória para ele. Tá? Então, ele tem um prejuízo de habilidades sociais muito grande. Então, quando ele recorre para a psicoterapia, os pensamentos dele estão pautados naqueles que eu já falei para vocês, de catastrofização, do IC. Então, o terapeuta vai ajudar a psicoeducar o paciente nos sintomas, principalmente no treinamento de habilidades sociais, porque ele acaba tendo a inibição e no enfrentamento dessas situações. Então, concluindo, a grande maioria dos transtornos de ansiedade são tratados pelo psicólogo, pelo psicoterapeuta, com o processo de psicoeducação, ensinando o paciente o que ele tem, como funciona, os ciclos que mantêm esse transtorno e as estratégias de enfrentamento para que ele consiga lidar com isso da forma mais efetiva possível.
Como se manter são durante esse período de pandemia, né? Desde o ano passado a gente tem vivenciado um contexto de vida muito diferente, né? Esse tal do novo normal. Então, como não olhar para o nível de ansiedade exacerbado, né? O isolamento, a falta de contato com as pessoas, o luto, né? Que a gente tem vivenciado desde então. Tudo isso parece que não tem fim. Então a gente começa a ter constantemente pensamentos negativos, falta de esperança. E quanto disso não é potencializador de ansiedade, né? Então acho que uma das coisas principais é você reconhecer o quanto isso te afetou. A mudança antes da pandemia podia ser que você tivesse sintomas naturais de ansiedade, mas o quanto isso não pode ter se exacerbado durante esse período. E aí você reconhecendo, você vai entender que você precisa de ajuda, que você vai buscar um tratamento especializado, um tratamento correto, né? Então, que pode te ajudar a sobreviver a esse período. Vamos ao momento indicação. Trouxe para vocês aqui como indicação uma série que eu gosto bastante, que se chama One Day at a Time. Gente, me perdoa que eu sou péssima falando inglês. Espero que vocês entendam, se não, vai estar na descrição do vídeo. Na série tem uma das personagens que é a Penélope, que é uma das principais, é a mãe, né? Ela é diagnosticada com um transtorno de ansiedade e depressão, principalmente porque ela retorna, né, de um período de guerra, ela é uma veterana, e aí ela começa a apresentar vários sintomas. É muito bacana porque durante a segunda temporada, em determinado momento, você vê bem, a Penélope ali desenvolvendo os sintomas, e em um determinado momento também ela resolve abandonar os medicamentos antidepressivos, e tem um episódio que retrata de uma maneira bem real as consequências, mostra ela se isolando, sem ânimo, mostra ela tendo uma conversa com um amigo dela. Então é uma série que traz essa perspectiva de uma maneira muito real. Eu gosto bastante, né? A Penélope, ela é uma mulher, ela é uma enfermeira veterana, recém-separada, tem filhos adolescentes, ela tá buscando lidar e entender os novos relacionamentos, a profissão, a dinâmica familiar dela. Então, ela é uma pessoa com a qual a gente consegue se identificar bastante. Eu amo essa série, tem várias coisas assim que eu gosto, mas pensando nesse contexto de saúde mental, eu acho incrível a forma como eles tratam. Então, a mãe dela também traz aí algumas coisas, um discurso meio de que Deus é a solução para tudo. E o impacto que esse transtorno tem na família. Então, assim, eu acho que é uma ótima indicação. Gosto bastante, a gente vai deixar aqui. Eu acredito que tem as primeiras temporadas no Netflix, mas eu vou dar uma olhada e a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Vídeo não, gente, podcast.
Bom, e uma das formas que nós trabalhamos muito com os pacientes é falar um pouquinho sobre mindfulness, que é uma palavra norte-americana que quer dizer atenção plena, ou seja, meditação. E o que quer dizer, né, mindfulness? É parar e prestar atenção no aqui e no agora. Coisa essa que o ansioso tem muita dificuldade de fazer. Muitas vezes é sentar e ser gentil com você mesmo, sem julgamento. Exemplo, estou com raiva? Ok, estou com raiva, né? E estou observando essa raiva. O que que essa raiva ela quer nos dizer? Na realidade, não é criar um conflito, mas acolher o que está pensando e o que está sentindo. E a atenção plena, a meditação, ela traz esse processo de desenvolvimento da habilidade de observação, né? Se conectar comigo mesmo, com meu corpo, com os meus sentimentos, e traz muito a ideia de regulação emocional também. Parar, estar com você mesmo, perceber e aceitar suas demandas, né, de relaxamento, é extremamente importante. E aí já fica uma indicação também, que é o aplicativo Lojong, né? Esse aplicativo, ele traz uma série de recursos e especificidades, né, dessa demanda de acolhimento, né, de gentileza consigo mesmo, de autocompaixão, de autobondade, de técnicas de respiração e de relaxamento. E nós também temos 3 temporadas da série Meditação Guiada em parceria com a Headspace, que fala um pouquinho também sobre meditação, o quanto ela é importante. E o mais interessante é que uma dessas temporadas é totalmente interativa. Então você escolhe exatamente o que você quer para que vá afunilando, afunilando e chegue o mais próximo da necessidade que você tem no momento. Bom, enquanto eu fui falando sobre os transtornos de ansiedade, já fui pincelando algumas demandas de tratamento. Existem vários tipos de tratamento, né? Tratamento em psicoterapia, o tratamento medicamentoso, né? O psicólogo pode encaminhar para esse tratamento medicamentoso ou psiquiatra encaminhar para o psicólogo, que já está fazendo esse processo e a psicoterapia vai também contribuir. Existem diversas terapias alternativas, como meditação, né? Alguns alimentos que são específicos, alguns chás naturais que são específicos, o esporte, o lazer, que é extremamente importante diante da vida corrida que nós temos, enfim. Existem diversas formas para que nós possamos ter uma vida funcional, diante da ansiedade, muitas vezes, que nos assola. Então, vale muito a pena você perceber as suas necessidades, se perceber enquanto subjetividade e assim buscar a melhor alternativa. Lembrando que psicoterapia é muito eficaz justamente para trabalhar os pensamentos catastróficos, os pensamentos de si e organizar as suas emoções. Vale a pena. Bom, que gostoso e gratificante e intenso fazer esse podcast. Poder falar sobre a ansiedade, que foi um tema tão pedido, tão solicitado, né? Tanto acredito eu que pelas suas redes, né, Gabi, quanto para minha. E eu espero que todos gostam, curtam, compartilhem com as pessoas para que esse podcast possa chegar aonde precisa chegar e auxiliar tantas pessoas que precisam. Obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
E finalizando mais um podcast, gostaria de agradecer você que nos ouviu até aqui e queria fechar trazendo um poema, né? Um pequeno poema da Raquel Pereira, que é uma escritora do Arroba para Todos os Loucos do Mundo, que fala um pouco sobre a ansiedade, né? E ela diz: para ler quando a ansiedade. Respira, respira, respira mesmo que pareça que tu não vai chegar a lugar algum. Você vai, você vai. Respira, mesmo que o peso da tua existência pareça quebrar teus ossos. Você continua aqui, apesar dos furacões no teu peito. E é isso. Muito obrigada, gente. E até o próximo.
Lembrando que eu e a Gabriela estamos no Instagram. Ela como o @psicologa_Gabriele e eu com o @erielpsi. O podcast vai ser disponibilizado pelas plataformas toda sexta-feira até o meio-dia.